Estamos estudando as murmurações de Israel. Quem tem a folha 34 e tem acompanhado essas aulas, nós estamos vendo uma sequência, uma progressão. Esse é o tipo da progressão, esse é o tipo da caminhada que nós não queremos fazer, amém? Começar nesses inícios de murmuração e ir desenvolvendo. Nós temos visto que as primeiras 5 murmurações não teve nenhum castigo de Deus, o povo murmurou, o povo reclamou, mas era uma necessidade verdadeira, e Deus atendia, apesar da incredulidade, apesar da atitude errada da parte do povo. Depois do número, na nossa folha, do número 6, que é número 11, do número 6 em diante, nós temos castigos, Deus está tomando providências. Essa providência chega assim, tipo num auge, no capítulo 14 de Números, né, número 9 na sequência, em que Deus diz então que o povo vai ter que ficar 40 anos no deserto por causa da sua atitude. Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem. No início nós temos uma necessidade verdadeira, quer dizer, não tem água mesmo, não tem alimento mesmo, tem necessidades reais. Depois nós temos o caso aí em que eles, números 11, versículo, né, tanto no número 6 como no número 7 na sua folha, eles reclamaram não porque não tinha alimento, mas porque eles não estavam gostando do alimento que Deus estava dando. Então, já é uma situação pior, foi aí que até que Deus começou a tomar outro tipo de providência, não só a providência de suprir a necessidade, mas de realmente julgar, mostrar a sua ira. E depois nós temos reclamações de uma forma errada quando tem necessidade, nós temos reclamações sem necessidade, eles têm alimento, mas estão cansados daquele alimento que Deus está dando. E depois nós temos, vamos dizer, o terceiro estágio da reclamação é quando chega a rebeldia, que nós começamos aí no capítulo 12 de Números, né, número 8 na folha, em que Miriam e Arão começam a fazer um tipo de levante, um tipo de rebeldia contra Moisés. E agora nós estamos no número 10, em Números 16, nessa rebeldia de Coré. Então, eu queria que vocês vissem essa progressão. Primeiro, você reclama com necessidade. Depois você reclama sem necessidade. E depois chega a ser uma rebeldia. Essa é a progressão, é a semente que vai desenvolvendo, vai crescendo até chegar a esse ponto. Então, é importante nós entendermos. Às vezes nós falamos assim, olha, eu não estou reclamando, eu não estou falando mal, estou falando uma coisa que é, e aí a coisa vai crescendo. É um câncer, né? É uma doença perniciosa, é uma doença que contagia, é uma coisa terrível que acontece. Isso, né, o próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que isso foi escrito para nós, para que nós pudéssemos aprender. Então, muito cuidado. Quando nós ouvimos essas coisas, não vamos usar... Tem um amigo meu que fala que esse é o ministério da pá, né? O ministério da pá é quando você recebe uma palavra e fala assim, isso é para o fulano. E cada um assim na fileira pega a pá e pega, recebe a palavra e joga para a fileira de trás, né? Né? Então isso, né, às vezes a gente até fala assim, ah, isso era para alguém que nem veio hoje. Ah, se irmão fulano tivesse vindo hoje, a palavra era para ele. Né? Ou a palavra era para ela. Não, né? Nós temos que pegar essas coisas para nós. Isso não é só o caso do povo de Israel no Velho Testamento, isso acontece conosco. Então nós vamos recomeçar aí no capítulo 16 de Números. Nós iniciamos na última aula. Número 16. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi. Então, quem que é o chefe da rebeldia? Um levita. Quem é o levita? O levita, né, a tribo de Levi, era a tribo que era separada para cuidar das coisas de Deus. Arão, o sumo sacerdote, era da tribo de Levi. De qual tribo era Moisés? Moisés era irmão de Arão. Moisés também era da tribo de Levi. Então, era a tribo que era a tribo dos ministros de Deus. Era a tribo dos obreiros. Era o povo que Deus tinha separado. Nós estamos ainda no contexto da velha aliança. Deus está mostrando por coisas visíveis as verdades espirituais. Então ele está mostrando, ele mostrou quando ele fez o tabernáculo, que o tabernáculo é santo, que o tabernáculo é um lugar especial onde Deus habita, que você não pode chegar naquele tabernáculo em pecado. Tem muitas coisas nesses livros que mostram essa verdade. E Deus então separou uma tribo. Hoje, não é para ser assim. Deus também usa obreiros, pastores, ministros, mas no plano de Deus hoje não tem essa diferença de tribos, ou seja, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, todos nós devemos chegar a Deus. Entretanto, essa diferença de chamado de Deus, essa separação de ministério, é uma coisa ainda muito séria. Então, Coré era da tribo de Levi, ele já era do povo, ele já era alguém que era chamado para ser ministro de Deus. Entretanto, ele não estava satisfeito. Ele achava que Moisés e Arão estavam assumindo muita coisa, que tinha que dividir as tarefas, dividir as responsabilidades, que ele estava dominando sobre os outros. Então, Coré, levita, ele pegou outras pessoas, a coisa sempre fermentando, sempre contaminando outras pessoas. Então ele pegou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. É uma suposição, pode ser verdadeira ou não, mas será qual era a reclamação desses da tribo de Rubem? Quem era Rubem? O que destaca Rubem entre os filhos de José? Ele era o mais velho. Então, primogênito, naquele tempo, o primogênito tinha realmente um direito muito grande. Então, eles podiam pensar, gente, mas olha só, nós ficamos esquecidos. Ninguém, não tem nada, ninguém deu nada para a tribo de Rubem. Nós não fomos reconhecidos, nós não estamos no nosso lugar certo. Então, quem sabe por causa disso? É uma suposição, não sabemos, Enfim, eles todos estavam mais ou menos com a mesma ideia. E além deles, versículo 2, eles conseguiram levantar perante Moisés 250 homens dos filhos de Israel. Quem eram esses 250 homens? Não era qualquer chinelão. Não era qualquer pessoa ali, não. Eles eram, quem eram? Príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Então eles tinham realmente uma rebeldia bem estruturada. Tinha alguém da tribo de Levi, tinha alguém da tribo do primogênito e tinha esses 250 chefes, pessoas de influência, pessoas de destaque no meio da congregação. E se congregaram, versículo 3, contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta-vos, chega, não queremos mais, basta, pois que toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. Olha como a rebeldia consegue colocar uma capa, uma aparência religiosa. As pessoas se levantam contra as autoridades de Deus, mas falando linguagem espiritual. Eles não estão falando assim, não, eu não aceito isso aí. Não, eles falam como se eles estivessem falando uma palavra de Deus. Eles falam como se estivessem falando uma verdade. Olha, gente, todo mundo é santo. É verdade? Todo mundo é santo? É verdade, mas não dessa forma como eles querem colocar. Toda congregação é santa. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, qual que é a reação? O que, que a pessoa que está em autoridade deve fazer? Deve cair sobre seu rosto. Lembra que nós falamos em Números 12? Como que Deus vai ouvir as coisas que as pessoas falam? Se você hoje ou no futuro estiver numa posição de autoridade e alguém começar a ir contra você, o que você deve fazer? Como que isso que as pessoas estão fazendo vai chegar a Deus? Lógico, Deus ouve todas as coisas, mas como que Deus vai tomar uma providência quando a gente sai do caminho dele? Moisés caiu sobre o rosto. Não é Moisés que vai conseguir impor. Não é ele que vai falar assim, olha, livro tal, versículo, capítulo, versículo, você tem que se submeter, você tem que... Em nenhum nível de autoridade. O marido não exerce autoridade sobre a esposa, sobre os filhos, pais sobre filhos. Em nenhum nível de autoridade você consegue assim dizer, não, eu sou. Você pode até estar falando uma verdade. Moisés podia ter falado, olha, não fui eu que escolhi, podia ter se defendido, podia ter feito um discurso, podia ter feito um monte de defesas próprias, ele não fez, ele caiu sobre o rosto. Por quê? Primeiro, porque não é ele que vai tomar providência. E segundo, porque ele sabe que quando Deus toma providência, ele precisa assumir a posição de intercessor, porque vai ficar mal para o povo. Então ele cai sobre seu rosto. Daí ele falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo. Eles falaram que todo mundo é santo, né? Quem é o santo que ele fará chegar a si? Aquele a quem escolher fará chegar a si. Vocês percebem como Moisés está seguro? Ele fala assim, olha, sim, não sou eu. Vocês querem ser os chefes da congregação? Vocês que querem ser os líderes? Então, tudo bem. Nós vamos, todo mundo, nos apresentar diante de Deus e Deus vai escolher. Ele está arriscando. Ele podia ter pensado dentro de si, mas e se Deus resolve não me escolher dessa vez? Tudo bem, é Deus que escolhe. Eu não tenho que manter minha posição. Vamos diante de Deus. Deus vai mostrar quem ele quer. Ele vai escolher outro? Que ele escolha outro. Lembra que, acho que em Números 11, Moisés até falou assim, que mal que você fez para mim, me dando todo esse povo para eu carregar sozinho. Então, ele sabe que dirigir o povo de Deus é um encargo difícil, não é uma coisa simples. Não é uma coisa para ficar brigando, não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa você poder servir a Deus. Mas na nossa força, por nós mesmos, não adianta. Se não for por Deus, se Deus não vai mostrar, se Deus não vai confirmar o que Ele quer, eu estou fora. Porque não interessa eu manter a minha posição. Vocês estão conseguindo captar? A autoridade, a função que Deus tem, é ele que escolhe enquanto ele escolhe. Amém? Ele pode escolher por um tempo e depois dizer, não, não é mais você, eu quero uma outra pessoa. É prerrogativa dele, ele pode fazer isso. Porque ele é dono. Então, eu não tenho que me ater. É isso que fala lá em Filipenses 2, quando Paulo mostra como Jesus tem um outro espírito diferente. Ele começa falando, em Filipenses 2, é uma passagem que todo mundo conhece, ele começa falando no início daquele capítulo que a gente deve ter a mesma atitude que há em Cristo Jesus, que não devemos ter entre nós contendas, nem ciúmes, nenhum querendo ser mais do que o outro, que nós devemos nos abaixar. E daí ele começa a mostrar o exemplo de Jesus. E ele fala que Jesus, que era Deus, ele não se apegou. Lembra dessa parte? Jesus, que era igual a Deus, ele não se apegou à sua posição. Mas ele aceitou, Deus falou com ele, Jesus, você não vai mais ficar no trono, você vai descer lá embaixo e você vai ser um servo. Você vai assumir a forma humana, você vai ser um homem, mas nem qualquer homem, você vai ser um servo. Mas nem só um servo, você vai morrer a morte mais vergonhosa, mais escandalosa que alguém pode morrer, que é a morte de criminoso na cruz. Então, a verdadeira autoridade, ela é exercida quando nós abrimos a mão. Vocês estão ouvindo? Abrindo a mão. Nunca se apegue a nada. Deus deu Isaac para Abraão. Quando Deus pediu, ele devolveu para Abraão. Ele devolveu Isaac para Deus. A mãe de Samuel pediu um filho, Deus deu um filho, ela devolveu a Deus. Nós não podemos nos apegar à autoridade, à posição, àquilo que Deus quer. Nunca é uma coisa que você, mas eu preciso defender, eu preciso me defender porque eles estão atacando Deus. Deus, você acredita? Deus sabe se defender. Amém? Deus sabe muito bem se defender. Ele não precisa da nossa ajuda para defendê-lo. Ele precisa que nós sejamos como Jesus. Isso é glória para Deus, quando nós nos humilhamos, quando nós abrimos a mão, quando nós deixamos Deus operar como Ele quer. Isso é a maior ajuda que Deus quer da nossa parte. Amém? Então, é isso que Ele fez. Coré, você acha que você é o dono, você acha que você que deve ser o chefe aqui? Então é o seguinte, nós vamos deixar Deus escolher. Versículo 6. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos! Né? Coré falou basta para Moisés, agora Moisés fala basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré, ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Quer dizer, ele já tinha uma função dada por Deus. Todos os filhos de Levi tinham. Eles, quando desmontavam, né, não sei quantos já estudaram o livro de Levítico, de Números, né, mas quando eles tinham que marchar ali no deserto, né, o tabernáculo onde Deus habitava era uma tenda também. Então ela podia ser desmontada, carregada, depois montada de novo. E só podia fazer isso os filhos de Levi, os levitas. Só eles tinham direito de chegar, né? E mesmo assim tinha uma ordem. Os sacerdotes tinham que cobrir a arca, o levita nem podia ver a arca. A arca tinha que ser coberta com cortinas, colocados os varais. Tudo de acordo, tem todos os detalhes aqui escritos para mostrar a seriedade que Deus dá para as coisas dele. Cada detalhe desse tem significado, tem lições que nós nem começamos a entender. Mas, no geral, o importante para a gente ver é que Deus dá a maior importância para as coisas dele. Você vai falar assim, não, mas isso era no Velho Testamento. Hoje não tem, né? Hoje não é mais essas coisas externas. É verdade. Hoje não precisa, né, da forma como era lá naquele tempo, não precisa de um levita para colocar a mão no púlpito, não tem essas coisas sagradas, objetos sagrados. É verdade. Mas a verdade de Deus é a mesma. A única diferença é que naquele tempo eram coisas visíveis, materiais. Agora são coisas invisíveis, espirituais. E Deus dá a mesma importância. Não é mais uma descendência, só aqueles que descendem de Levi. Não é mais isso. Deus pode escolher quem Ele quiser. Mas Ele que escolhe, não somos nós. Nós nos dispomos a Deus. A sua parte é se dispor a Deus. Ele vai. Deus tem todos os recursos possíveis. Se seu coração está certo diante de Deus, você quer Deus, você está se oferecendo a Deus, Deus tem todos os meios, Ele sabe como mostrar para você o que você deve fazer. Amém? Ele sabe e Ele vai fazer isso. Né? Você pode recusar ou não, mas Ele vai fazer isso. Agora, eu não devo ficar querendo posições mais altas. O problema deles não é que eles queriam mais Deus, não é que eles estavam preocupados sobre as coisas de Deus que não estavam sendo feitas direito. Eles queriam uma posição, eles queriam exaltação, eles tinham ciúme Segura o dedo aqui, eu só quero que vocês vejam como o salmista resume esse episódio em Salmo 106. Veja como o salmista fala o que aconteceu aqui. Eu vou relembrar, né, começando no versículo 14, fala sobre o episódio número 11. Mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo. Lembra disso? Números 11. Eles queriam um outro alimento que não era o maná. Cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Então isso é o perigo da gente ter um grande desejo que não é o desejo de Deus. Deus atendeu o nosso desejo, mas nos enviar magreza na alma. Não sei se você sabe o que é magreza na alma, mas é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Deus pode nos dar uma porção de bênçãos e você sair contando para todo mundo. Bênçãos que Deus fez mesmo. Só que você tem magreza na alma. Sua alma é pobre. Sua alma não tem alimento espiritual. Você quis tudo para você. Você não tem visão do propósito de Deus. Magreza a alma. Deus respondeu a sua oração, deu o que você pediu, mas não era segundo o plano dele. Não era segundo o plano dele. Tem casamentos que são feitos assim. É lógico, depois que é feito, não adianta tentar desfazer. Mas tem casamentos que acontecem porque a pessoa pede, eu quero aquela pessoa, mas não era a vontade de Deus. Depois ela vai ter que conviver com isso. Magreza na alma. Isso é um exemplo mais assim, clássico, mas existem muitas outras situações, existem empregos que a gente tem, existem recursos que a gente tem, existem objetos que a gente tem e Deus finalmente fala assim, tá bom, você quer aquilo? Toma aqui. Só que sua vida espiritual empobrece. Sua vida espiritual cai. Ele respondeu, mas não era isso que ele queria, porque você não estava querendo o plano dele. Estava querendo para você. Isso é outro alimento. Tá, vamos voltar em Números 11 agora, né? Versículo 16. Agora é o caso aqui de Números 16. Invejaram a Moisés no campo e Arão, o santo do Senhor. Olha, ele fala assim, Arão, o santo do Senhor. Santo porque Deus o santificou, porque Arão era tudo menos santo, né? As coisas que ele fez. Mas graças a Deus que quando Deus perdoa, quando Deus cobre nossa vida, ele fala, Cristo foi o santo, ainda bem. Né? Ele não olha para as minhas falhas, para as suas falhas. Ele perdoa e ele diz, ele está naquela posição porque eu o quero ali. Né? Lembra que nós vimos? Né? As reclamações contra, as murmurações contra pessoas que estão na posição de Deus, você pode até achar que você encontrou uma falha na vida dele ou dela. Mas a posição de Deus não depende, Deus usa pessoas imperfeitas. Existe um limite. Se a pessoa sair do caminho de Deus, Deus vai tomar medidas. Se a pessoa está em pecado, se o líder espiritual está fora do que está ensinando heresia, aí é outro caso. Mas, como nós vimos com Moisés, eles reclamaram contra Moisés por causa de uma coisa que eles acharam que não era muito legal, mas era a perspectiva deles. Então, isso é importante. Eles invejaram a Moisés no campo, Arão, o santo do Senhor, abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão, e um fogo se acendeu no seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Então, voltando então para Números 16, o Salmo caracteriza como inveja. Perceberam? Inveja. Né? Foi isso que estava operando na vida deles. Ok. Então, nós estamos agora no versículo 10. Então, e te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra quem? Quando eles se levantam contra Moisés e Arão, eles estão contra quem? Contra o Senhor. Quando você se levanta contra alguém que Deus escolheu, ainda que não seja aquela pessoa que você gostaria que fosse, ou ainda que ele tenha uma limitação que você acha errada, ou ainda que tenha isso, aquilo, você não... Quando você levanta, ele diz, vocês estão se levantando contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Moisés chama e fala assim, não, não vamos. Olha só o que eles mandaram falar com ele. Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel. Eu quero que vocês vejam que desde o início eles estão falando isso, não é? Desde o Egito eles estão falando, né? Terra que mana leite e mel não é Canaã, terra de... que mana leite e mel é o Egito, onde a gente tinha tudo que a gente precisava. Então, como que essa semente cresceu e cresceu até formar a rebeldia? Pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para nos matares nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Você está querendo mandar sobre nós? Então, essa reclamação contra pessoas que mandam... Existem muitas pessoas hoje na igreja que exercem autoridade da forma errada? Existem. Né? Moisés era o homem mais manso sobre a face da terra. Ele era um exemplo de autoridade. Agora, hoje nós temos muitos homens que não chegaram à posição de Moisés. Mas mesmo assim, nós precisamos obedecer, porque são as pessoas que Deus... chamou, são as pessoas que Deus tem para usar na sua obra. Né? Mas esta reclamação, eles fizeram até contra Moisés, que Moisés queria ser um príncipe, queria ser um rei sobre eles. Versículo 14, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a esses homens? Você está querendo nos tapear? E todo mundo está enxergando, todo mundo está vendo que não tem nada do que você nos prometeu. Lembra que nós não sabemos exatamente quando isso aqui aconteceu. Esse acontecimento está dentro dos 38 anos no deserto. Mas nós não sabemos, não tem nenhuma referência aqui que possa definir quando que isso aconteceu. Foi mais no início ou mais no fim. Eu tenho a impressão que eles já tinham dado voltas e mais voltas no deserto e... né? Estava difícil de aguentar. Não subiremos. Versículo 15. O homem mais manso sobre a face da terra, olha o que ele faz. Então Moisés irou-se muito. A situação era tão dura que o homem mais manso... Mas lembra que Moisés não era manso por temperamento. Vocês lembram disso, né? Ele, né, demonstrou o temperamento dele lá no Egito, lá no início, né? Então, ele tinha o tratamento de Deus, mas aqui ele ficou bravo, irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta. Que oferta? Esse negócio que ele tinha mandado fazer no outro dia, né? Ele falou assim, amanhã, né, Coré e os 250 líderes, eles vão pegar um incensário. O incensário fala de intercessão. Intercessão, eles iam pegar um incensário, aquele aroma, né? O incensário tinha, né, aquelas substâncias, né, o incenso, e colocava brasas, e aquilo fazia subir uma fumaça com aroma suave para Deus. E aquilo ali representava a oração, mas não só a oração. A oração com palavras não é um incenso completo. O incenso é a sua própria vida. Jesus mostrou o que é a intercessão, ele deu a própria vida, então é mais ou menos por ali. Então eles iam pegar um incensário e iam levar diante de Deus. E ele falou assim, quem Deus aceitar, o que vocês acham que ele estava, como que vocês acham que Deus ia mostrar? Alguém tem uma ideia? Iam ficar 250 pessoas lá e Arão também. Arão era a pessoa que Deus tinha encarregado de levar o incenso diante dele. Então vai ter 250 do grupo de Coré, e vai ter também Arão. Como que vocês acham, quando Moisés falou assim, Deus vai mostrar quem que ele aceita? Não temos uma prova disso que eu vou falar, mas o que vocês que vocês imaginam que pode ser? Como é que às vezes, quando alguém oferecia um animal, uma coisa assim, como é que Deus mostrava, assim, visivelmente, que ele estava aceitando o sacrifício? Alguém lembra? Tem vários casos na Bíblia. Como é que Deus mostrava que estava aceitando um sacrifício? Com fogo, né? Então, via o fogo cair sobre aquele holocausto e mostrava. Eu creio que Moisés estava esperando isso. Eles iam estar com aquele incensário na presença de Deus e Deus ia mandar fogo. Ou algum... Para mostrar, é este incenso que eu estou aceitando, tá? Então, quando eles falaram assim com Moisés, nós nem subiremos, Moisés falou com Deus, falou assim, Deus, não olha para a oferta deles, porque agora também passaram do limite. Não atente para a sua oferta, querendo, eles falaram assim, você está querendo ser príncipe? Agora ele se defende para Deus, né? Ele não falou nada com ele, mas se defende para Deus, né? Ele fala assim, nem um só jumento tomei deles, nenhum deles fiz mal. Quer dizer, que tipo, eles estão falando que eu quero ser príncipe? Por quê? Disse mais Moisés a Coré, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, neles ponde incenso e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada um o seu incensário. Então, 250 príncipes, né, chefes lá, Coré e Arão, 252 pessoas. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez a juntar com eles, quem agora? Antes ele tinha aqueles lá da tribo de Rubem, mais 250, agora quem que ele tem? Todo o povo. Fez a juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Ou seja, naquele momento Deus não está vendo ninguém ali para salvar, só Moisés e Arão. Ele falou assim, eu não posso destruir porque vocês estão ali no meio. Sai da minha frente, que daí sim eu estou com caminho livre, todo mundo em rebeldia, posso destruir todo mundo. A ira de Deus, é como eu tenho repetido, Deus só estava provando Moisés? Não, Deus tem reação, Deus é uma pessoa. Assim como Moisés ficou irado, Deus ficou irado. Deus viu aquela situação e a reação dele, ele tem o filho, ele tem o espírito, ele tem o lado de compaixão, ele quer que interceda. Se Deus não acha um intercessor, ele tem que achar um intercessor em Jesus. Mas ele quer que a gente participe. Porque quando a gente participa da intercessão, quando a gente entra no espírito dele de compaixão, meus irmãos, nós não estamos mudando Deus. Deus fala de destruir, mas Deus ama. Ele tem ódio, ele tem ira contra o pecado, mas ele quer nos salvar. Agora, a nossa parte não é que nós vamos conseguir fazer alguma coisa, nós não vamos acrescentar nada a Deus. Mas quando nós entramos, nós temos o privilégio de participar da natureza de Deus. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus. Então, eles, versículo 22, eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, o que quer dizer isso? Foi Deus que criou. Foi Deus que criou o Espírito que está em cada uma dessas pessoas. Deus, o Espírito. Deus dos Espíritos de toda a carne. Pecará um só homem? Indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Então Deus, né, funcionou esse mistério tremendo dentro da divindade da ira contra o pecado, e da compaixão e da intercessão. Isso é que Deus quer que funcione. Isso acontecia já na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que agora nós temos o privilégio de participar. E Moisés e Arão participaram. Eles puderam colocar isso para Deus e Deus falou assim, tá bom, então não vou consumir todo mundo, mas alguma coisa vai acontecer. Versículo 23, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda essa congregação, então tá, eu não vou destruir todo mundo, mas fala a toda essa congregação dizendo, subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles seguiram os anciãos de Israel. E falou a congregação dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Gente, olha, é muito sério isso, é difícil às vezes a gente separar, porque Deus nunca quer que nós tenhamos uma atitude errada em relação às pessoas. Se a gente vê a rebeldia, se a gente vê coisas erradas em outros irmãos, nós não devemos ter uma atitude de julgamento, porque é Deus que vai julgar, mas é importante que você saiba se retirar desta contaminação, porque isso é uma coisa que contamina. Isso contamina e contamina seriamente. Né? Então é muito importante a gente ver isso aqui, Deus falando assim, não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas. Assim, é a figura do desafio, né? Moisés está chegando com os anciãos e eles estão falando assim, o que, que você pode fazer? Que direito que você tem de fazer alguma coisa? Eles saíram à porta das tendas, numa atitude de desafio, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Assim como nós podemos conduzir toda a nossa família para o caminho de Deus, nós podemos também conduzir toda a nossa família literalmente para o buraco, né? Nós podemos levar toda a nossa família. Um livreto que nós publicamos anos atrás sobre paternidade, ele dá o exemplo, né, de tantas e tantas pessoas que Deus chamou, que foram usadas para salvar toda a sua família. Depois ele dá o exemplo de Ló. Ló levou toda a sua família, né, ele saiu do plano de Deus, lembra da história de Ló e Abraão? Né, Ló saiu do caminho, ele escolheu, fez a escolha errada. Só que ele não rejeitou Deus, ele fez uma escolha errada. Foi com toda a sua família para Sodoma, porque ele achou mais bonito, ele achou ali, né, tinha mais, né, potencial, mais possessões, o materialismo, né? Ele levou toda a sua família para lá. E Deus foi fiel, Abraão intercedeu, né, quando Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, estou precisando tomar uma providência, porque tem uma cidade ali que o clamor chegou aos meus ouvidos. Eu gosto disso, né? Chegou aos ouvidos de Deus. Né? Que significa isso? Que a coisa chegou num ponto máximo. E Abraão faz aquela intercessão, mas o Senhor vai destruir toda uma cidade e destruir os justos com os ímpios? E se tiver 50? E se tiver 40? Daí ele vai chegando. Mas não tinha nem 10. Ele parou nos 10. Não tinha 10, tinha Ló. Então Deus, por causa da intercessão, Deus envia 2 anjos para tirar Ló de lá antes que ele destrua a cidade. E Ló sai, seus filhos ficam, seus genros ficam, sua esposa olha para trás, Ló perdeu a sua família. Ele saiu, Deus o salvou, mas ele perdeu a família. Eu nunca me esqueço desse alerta que o autor desse livreto colocou. Assim, você pode conduzir sua família na direção errada, mas quando você quiser voltar, talvez você não consiga mais trazer sua família com você. Tá? Então, o pai e os pais juntos têm um poder tremendo para guiar a família na direção que eles vão. Aqui nós temos o exemplo contrário, né? A Datã, Abirão, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Em versículo 28, então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não precedem. Para o líder falar isso, ele tem que ter convicção que isso é verdade. Moisés podia falar, falou assim, olha, não fui eu. Não fui eu que decidi que toda a congregação iria ficar 38 anos no deserto. É verdade? Não foi decisão de Moisés. E ele podia falar. Não foi eu. Essas coisas não procederam do meu coração. Versículo 29. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, se forem visitados, como são visitados todos os homens, ou seja, se eles morrerem uma morte natural, um dia, uma coisa comum, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram. A minha Bíblia fala irritaram. Desprezaram. Foi contra Deus que eles falaram. Você sabe que nós temos Enoque e Elias, que foram vivos para o outro lado, né? Esses foram vivos também para o outro lado, né? Se eles descerem vivos ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Isso aqui é uma cena, né, difícil até de imaginar, mas é uma coisa dramática. Ele termina de falar. Quem gostaria de ser o Moisés, né? Falou, aconteceu. Né? E aqui não está claro, aqui também está aberta a dúvida. Deus tinha falado com ele, Deus só falou com ele. O que está registrado aqui é que Deus falou assim, manda todo mundo sair de perto da tenda deles. Foi isso que Deus falou. Nós não sabemos que se Deus já tinha falado com Moisés que a terra ia se abrir, ou se na hora Moisés falou, a terra vai se abrir, e Deus honrou a palavra dele e abriu. Nós não sabemos, né? Aí tá aberta a dúvida. Deus tinha falado que ia fazer alguma coisa, né? Mas ele falou e aconteceu. A terra que estava debaixo deles se fendeu e a terra abriu a sua boca. Abriu uma cratera enorme e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo e a terra os cobriu. Você até pode falar assim, olha, Deus usou um meio natural, teve um terremoto, sei lá, abriu uma fenda. Pode acontecer isso, né? Agora, eu não tenho registro nenhum de nenhum fenômeno natural que fizesse abrir uma fenda e depois fechar. Que quando tem uma coisa assim, abre, né? Pode, né? Tem, isso tem acontecido. Mas de abrir e fechar e ficar como se nada tivesse, não tem nem marca aí mais, né? Nós não sabemos, né, de nenhum fenômeno natural que pode fazer isso. Até os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles. Porque eles desceram, né, eles não estavam cantando, nem em paz, nem tranquilos. Eles desceram gritando, obviamente. Fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós. Versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Deus respondeu à oferta deles com fogo? Respondeu, não como eles estavam pensando, né? Deus respondeu com fogo. Aqui tem uma dúvida. Nós sabemos que Datã e Abirão desceram com as esposas, os filhos, tudo que tinham. Coré, nós não sabemos se ele morreu descendo ao abismo ou se ele morreu junto com os 250 que estavam com incensários. Porque tem um detalhe, os filhos de Coré não morreram. Veja só, Números 26, vamos só conferir isso. Números 26, começando no versículo 9. Os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão, são estes Datã e Abirão, foram do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré. Ah, então aqui está claro que Coré desceu junto com eles. Quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Coré não morreram. Tá? Então, está claro que Coré desceu a terra, né, junto com os outros dois, mas os filhos de Coré não desceram. E nós temos descendência, não sei, né, quantas gerações, né? A descendência de Coré, isso é mais um dos milagres de Deus, que Deus conseguiu pegar da descendência de Coré e tirar palavras de louvor e adoração a Deus. Porque nós temos alguns salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, não pelos filhos daquela geração, porque foram provavelmente contemporâneos de Davi. Então foram algumas gerações depois. Mas nós temos alguns salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. Então, talvez pelo fato de ser levita, né, a Datã e Abirão, eles tinham as tendas deles, porque lá era tudo separado por tribo, né? Cada tribo no seu acampamento, na sua parte. Então, com certeza, Coré estava ali junto, porque ele fazia parte do grupo, mas a tenda completa era de Datã e Abirão, que faziam parte da tribo de Rubem. E Coré, que era de Levi, ele não tinha a tenda dele lá. Então, foi assim que aconteceu. Ok, então, depois nós não vamos ler esses versículos em seguida. Eles pegaram esses incensários, dos 250 homens que morreram, eles pegaram, usaram aquele ouro para colocar no altar como memorial. Apesar de eles terem morrido, aqueles incensários passaram a ser santos e passou a ser até uma, né, Deus usava essas coisas para mostrar uma lição futura. Tá? Então nós terminamos aqui nosso número 10 na folha. Né, vocês podem colocar aí a causa, que era rebelião, né, rebeldia, do grupo de Coré, Datã e Abirão. Essa causa não era nenhuma necessidade, né, era só por inveja, pode pôr inveja, né, a inveja deles. Né. Eles queriam uma posição, eles queriam ser enaltecidos, né. Quem sabe? Quem sabe os filhos de Coré ouviram, né, e temeram a Deus? Quem sabe? Realmente, a gente não tem como saber. Então, não tem providência, porque eles não estavam pedindo água, nem alimento, nem nada. Castigo, né, a terra abriu e consumiu aquelas duas famílias, e mais Coré. E também, o outro castigo foi o fogo de Deus que consumiu os 250 príncipes, ou líderes, né, com os incensários. Então foram as duas coisas que aconteceram. Agora, eu tenho mencionado isso antes, eu vou tornar, nós vamos só terminar mais esse pedaço do capítulo 16 de Números, mas antes de continuar na leitura aqui, tem uma coisa assim que vocês não, né, quem não conhece já, não vai acreditar o que aconteceu ainda no capítulo 16 de Números. Mas eu quero voltar a falar com vocês uma coisa interessante. É a seguinte. A gente sempre pensa que uma coisa visível tocaria na nossa vida muito mais do que uma coisa invisível. Vocês não acham? Vocês não acham também que, né? Vamos supor, você tem uma pessoa, um parente, um conhecido seu, que é muito duro de coração contra Deus. Aí você pensa, se Deus fizesse, quem sabe, levantar um morto na frente dele, eu acho que ele ia acreditar. Não é isso que a gente pensa? Né? E a mesma coisa na igreja, né? Os pastores que às vezes veem atitudes erradas e falam assim, Deus, se o senhor fizer um negócio assim, bem forte, assim, mais ou menos como isso aqui, eu acho que o povo, né, mudaria de vez. Então, caso você pense que é assim, vamos continuar aqui. Versículo 41. Passaram-se 2 anos, todo mundo esqueceu. Quanto tempo passou? No dia seguinte, minha gente. Você nem recuperou daquela visão, daquela, assim, vendo aquelas pessoas gritando e descendo para o abismo. No dia seguinte. Puxa vida. E depois, né, nós temos que reconhecer que nós somos da mesma estirpe, né? Nós somos da mesma raça, né? Então, olha só quem nós somos. Está todo mundo pronto para descobrir quem você é? E aconteceu, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste. Então, se tinha alguma ocasião que eles podiam dizer, não foi Moisés quem fez? Né? Porque, puxa, foi um negócio sobrenatural. Até abriu. Se tinha alguma vez que eles não podiam ter falado, você fez? Era agora. Eles tipo assim, mas não, vocês mataram quem? O povo do Senhor. Eles que são povo do Senhor, aqueles que desceram. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu. E a glória do Senhor apareceu. Deus vai entrar em cena. Não deu nem tempo. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação. Outra vez, eu acho que é pelo menos a quarta vez que Deus fala isso, né, no Monte Sinai, Números 14, e 2 vezes nesse capítulo. Levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Gente, eu não sei, não é só um ato físico, mas eu só quero parar aqui. Como nós precisamos descobrir o líder? E lembra que eu falo assim, que todo mundo aqui é líder, amém? Você acredita nisso? Você é líder na sua família. Você é líder de alguma coisa que Deus colocou você, você é líder. Não fale que não é, porque o propósito de Deus, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos chamados para sermos líderes. Então, o líder, ele tem que aprender o que é prostrar-se sobre o rosto. O que é realmente dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Moisés, o grande, se você for somar tudo, não as coisas que Deus falava com Moisés, mas se você for somar todas as histórias do que Moisés fez como líder do povo, você vai achar ele a maioria das vezes aonde? Com o rosto na terra. Esse é o lugar do líder. Não é aquele que fala assim, eu sei, porque eu já fiz isso, porque eu tenho toda a condição, podem me seguir, gente. Isso não é ser líder espiritual. Que é? Que Deus está querendo fazer com os homens, conosco, para nos colocar no nosso lugar como chefe do nosso lar? Ensinar-nos o que é ser líder. E o que é ser líder? É isso aqui. É nos prostrar sobre nosso rosto e dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Ah, se eu falar isso, minha família não vai confiar mais. Muito pelo contrário. Quando a família vê que o homem está buscando a Deus, eu estou colocando para os homens, mas em outras proporções é para todo mundo, né? Mas quando Deus tem alguém em qualquer tipo de função e você diz, não, eu não sei o que fazer, mas eu vou me prostrar sobre Deus, sobre meu rosto para ver o que Deus quer, então aí é que Deus entra em cena e você vai ser o líder que Deus quer, você vai ter autoridade, porque é isso que Moisés tinha. Olha que autoridade Moisés tinha. Que autoridade, mas de onde ele conseguiu de fazer isso? Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão. Então, nessa hora, Moisés nem esperou para ver o que Deus ia fazer. Ele percebeu, não sabemos exatamente como, não fala que Deus falou com ele, não fala nada. Moisés disse para Arão, toma teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso, intercessão, sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, correu ao meio da congregação. Onde você acha que a praga começou? Ele foi para o meio. Onde que você acha que começou? Das pontas, lá do final. Assim, né? A praga começou. Olha que coisa impressionante. Lembra que eu falei assim, infelizmente, você vê essas coisas com seus olhos não é suficiente para mudar seu coração. As pessoas podem ver milagres, podem ver juízo de Deus e não mudar o coração. Mas o Espírito Santo vem sobre nossas vidas e usa essa palavra, nós podemos ser muito mais impactados do que o povo que viu com os olhos. Amém? Nós podemos ser como? Pelo Espírito Santo dentro de nós. E por isso, nós precisamos visualizar essa cena. A congregação, 3 milhões de pessoas, e as pessoas caindo como dominós. Porque a cena que nós temos aqui, Arão corre lá no meio da congregação, e ele se põe entre os vivos e os mortos. Então não era uma coisa assim aqui e ali, era uma coisa que estava acontecendo na sequência. Percebe? Eis que a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Isso é uma figura de Jesus, o sumo sacerdote. Ele se colocou entre a ira de Deus e as pessoas que Deus estava julgando. E ele fez isso. Você acha que Arão estava arriscando a sua vida? Você percebe que Arão estava arriscando a sua vida? Era uma praga. Ele estava se colocando na sequência da praga. O próximo seria ele. Isso é intercessão. Ele se colocou na linha. As pessoas estão morrendo. Tá, morreu até aqui. Aqui não morreu ainda. Então eu estou aqui com meu incensário subindo diante de Deus e eu colocando a minha vida na linha para que Deus salve, para que Deus poupe o povo que até merece o juízo de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, Deus perdoou. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Olha que rápido que foi. Fora os que morreram pela causa de Coré, que foi naquele dia anterior. Então você tem aí também seu número 11 na folha já completa. Né? A causa foi que o povo achou que Moisés tinha matado os seguidores de Coré. Né? Foi uma outra rebelião. E o castigo foi a praga dos 14.700 pessoas mortas. E na observação é bom você colocar sobre o papel de Arão, né, o papel do líder. Né. Vocês notam que o líder, no plano de Deus, ele não faz muita coisa? Porque tudo assim, a solução vem de Deus. Uma pergunta, alguma coisa, mesma coisa que Deus já tinha falado, ele volta a perguntar a Deus. Então o líder é aquele assim, sabe, não é aquele que fala assim, não, pode me perguntar que eu sei. Né? Pode falar, não. O líder é aquele que fala assim, deixa eu ver o que Deus fala. Ah, mas peraí, você não sabe já o que Deus vai falar? Não. Todas as vezes ele vai para Deus e fala de novo. Só que o que o líder faz? Ele se coloca diante de Deus em favor do povo para interceder. Amém? Então nós vamos terminando aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, ó Deus, a Tua palavra vem para nos ensinar. A Tua palavra vem, ó Deus, para que Teu Espírito mostre claramente no nosso interior aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Pai amado, nós pedimos que Teu Espírito unja a Tua palavra aos nossos corações para que realmente haja uma mudança de coração no nosso interior. Clamamos a Ti e pedimos, ó Deus, que Tu prepares das nossas vidas um povo transformado, um povo que entende, ó Deus, os Teus caminhos. Um povo que não quer só resolver a sua necessidade, mas, ó Deus, que esta semente de murmuração, essa semente de rebeldia contra Ti, possa ser arrancada da nossa vida pela misericórdia do Senhor e que o Senhor nos transforme em intercessores segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.